Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Olá, muito boa tarde. Um debate proposto pelo Chega sobre o excesso de burocracia na administração pública regional marca para já os trabalhos parlamentares desta quarta-feira. Francisco Lima condena o excesso de burocracia e refere que na maioria das vezes só serve para travar a vida de pessoas e empresas.
Nos Açores, para obter uma licença de construção, abrir uma exploração agrícola, ou obter uma licença nem que seja para vender caracóis, o cidadão açoriano é empurrado para um labirinto sem fim de regras, obrigações e omissões. Enfim, aquilo que devia ser um direito transformou-se num favor. O cidadão deixa de ser tratado como um cidadão e passa a ser tratado como um pedinte. O empresário deixa de ser visto como alguém que investe e cria emprego e passa a ser tratado como suspeito.
O deputado referiu ainda que faltou coragem ao Parlamento açoriano.
Esta Assembleia Legislativa tem o poder e teria a obrigação moral de aliviar este garrote. Mas durante décadas faltou coragem para simplificar, faltou coragem para decidir, faltou coragem para combater verdadeiramente a burocracia.
Neste sentido, Francisco Lima pediu soluções ao Governo.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os Açores não precisam de mais diagnósticos, os açorianos sofrem há demasiado tempo com esta epidemia de papéis. O que falta é vontade política para tratar dela. E essa responsabilidade é do Governo. Então o Governo tem de apresentar soluções, assumir decisões e mostrar coragem. Os Açores precisam de menos papel e mais decisão, menos bloqueio e mais responsabilidade, menos medo de cedir e mais respeito por quem trabalha, menos Estado a atrapalhar e mais Estado a servir.
Em reação, o Secretário Regional das Finanças salientou que os Açores têm hoje o maior número de população ativa, um bom indicador do bom caminho.
Isto prova a confiança que as empresas têm. Temos a maior população empregada de sempre, a maior população ativa de sempre. Temos uma descida extraordinária das pessoas que necessitavam do rendimento social de inserção ou das pessoas que estavam em programas ocupacionais. Isto é o sucesso de políticas que não estão concluídas, ainda têm muito a fazer, mas que provam que a região está no caminho certo, que os empresários e as famílias confiam.
O governante referiu ainda que o governo está a tentar evitar que a tradicional burocracia se torne em burocracia digital.
E quando a tecnologia apenas transforma um formulário em papel num formulário digital, sem simplificar o processo por detrás, isso não é modernização, isso é apenas burocracia digital. E é precisamente isso que temos e queremos evitar.
Entre os programas já implementados pelo Governo Regional de Coligação e destacados pelo Governante, Duarte Freitas destacou o GIRA.
O GIRA não é apenas um novo sistema informático, é uma nova forma de trabalhar. A sua implementação obriga os serviços a olhar para os processos, a desenhar e redesenhar fluxos, a definir etapas, a identificar responsabilidades e a criar estados de transmitação mais claros. Isto é essencial para o cidadão e para as empresas. Porque ninguém quer saber se um processo está na unidade A, na unidade B ou no departamento C. O que o cidadão quer saber é se o seu pedido entrou, se está em análise, se falta algum documento e quando pode esperar obter resposta. É esta clareza que queremos construir. O GIRA permitirá menos papel, mais transparência, circuitos mais claros, tratamento orientado ao processo, dashboards de acompanhamento, formulários internos mais rápidos e ligação ao restante ecossistema digital da Administração Pública Regional.
O responsável pelas pastas das Finanças, Planeamento e Administração Pública admitiu também que ainda há caminho a percorrer em matéria de burocracia. A Assembleia Legislativa dos Açores aprovou ontem por unanimidade um diploma que prevê regalias para as associações de pais e encarregados de educação, tais como o direito a crédito de dias para participação em reuniões e apoio logístico e financeiro. De acordo com a proposta apresentada pelos três partidos da coligação, as faltas dadas pelos membros das associações e da Federação de Pais e Encarregados de Educação do Arquipélago, ao abrigo do crédito para participação em reuniões dos órgãos de administração e gestão de estabelecimentos de ensino, são remuneradas e consideram-se como serviço efetivo para todos os efeitos legais. Os membros da Assembleia de Escola e do Conselho de Turma têm ainda o direito de um dia de falta por trimestre, os membros do Conselho Pedagógico têm direito a um dia por mês, os membros das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens a um dia por bimestre e os membros do Conselho Municipal de Educação têm direito ao dia sempre que reúnam. De acordo com a proposta da coligação, aprovada por unanimidade, as atividades promovidas pelas associações de pais e encarregados de educação, suas federações e estruturas representativas que estejam previstas nos respectivos planos de atividades, podem também ser reconhecidas como de interesse público por despacho do membro do governo competente em matéria de educação. A Assembleia dos Açores rejeitou ontem a criação de apoios para docentes deslocados na região, proposta pelo Bloco de Esquerda, com o Governo Regional a argumentar que os incentivos prejudicariam as escolas com maior necessidade de professores. Ora, o projeto de decreto legislativo regional foi chumbado no plenário da Assembleia Legislativa, com os votos contra de PSD, Chega, PPM, CDS-PP e IL, e a favor de PS, BE e PAN. Na apresentação do diploma, o deputado do Bloco lembrou que, anualmente, centenas de professores são colocados longe da sua residência, muitas vezes em ilhas diferentes, sendo obrigados a suportar, sozinhos, custos que são cada vez mais incomportáveis.
É uma medida e um apoio que reconhece o esforço dos profissionais, um apoio que reduz desigualdades entre docentes, um apoio que, acima de tudo, ajuda a garantir que todas as escolas têm professores com qualificação. E, além disso, um apoio que coloca os Açores ao nível que já existe no continente. Porque é disso que estamos a falar, de desigualdade.
No debate, a Secretária Regional da Educação defendeu que a proposta do Bloco parte de premissas erradas e trata igual o que tem de ser diferente, já que incentiva a mobilidade em vez de incentivar a fixação de professoras.
Questiona-se assim porque há um dos docentes aproximar a sua residência fiscal a um domicílio profissional quando recebem ou receberiam incentivos se estiverem distantes da escola em que lecionam. Ora, esta é uma proposta, como disse, que é nada incentiva à fixação, que deve ser o objetivo principal na defesa do interesse das nossas escolas e do sistema educativo regional, mas sim uma mobilidade continuada, prejudicando a estabilidade do sistema educativo.
Sofia Ribeiro, a responsável pela pasta da educação nos Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O corpo de um homem com 48 anos foi encontrado a flutuar no porto de pesca de Ponta Delgada, desconhecendo-se as causas da ocorrência. De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, pelas 13 horas e 18 minutos, o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada recebeu o alerta para um corpo a flutuar nas águas do porto de pesca da cidade. Para o local deslocaram-se de imediato tripulantes da Estação Salva-Vidas de Ponta Delgada e elementos da Capitania do Porto e do Comando Local da Polícia Marítima e também dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada. À chegada ao local, os elementos da Polícia Marítima retiraram o corpo da água, tendo o delegado de saúde efetuado o auto de verificação do óbito. Após contacto com o Ministério Público, o corpo do homem foi transportado pelos bombeiros para o Gabinete de Medicina Legal de Ponta Delgada. O Comando Local da Polícia Marítima de Ponta Delgada tomou conta da ocorrência e o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado. A companhia aérea SATA esclareceu que um avião da Azores Airlines com destino a Toronto, no Canadá, divergiu ontem para a Ilha Terceira após a detecção de odores não caracterizados a bordo. Em comunicado enviado à agência Lusa, a Azores Airlines refere que foram acionados os protocolos de saúde previstos e, até ao momento, foram deslocados para o Hospital da Ilha Terceira a tripulação e uma passageira. Ora, as 6 pessoas inalaram fumo, tendo 3 sido transportadas para o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira e outras 3 para o Centro de Saúde da Praia da Vitória. A SATA explicou que a divergência do voo para o aeroporto mais próximo é o procedimento recomendado perante o tipo de ocorrência verificado. Referiu ainda que, de acordo com os procedimentos de segurança aplicáveis, a aeronave permanecerá no aeroporto das Lages até à conclusão das verificações técnicas necessárias e despiste do odor. A companhia aérea açoriana desencadeou, entretanto, os procedimentos de assistência em terra e providenciou uma solução de transporte alternativo para os passageiros, que regressarão, na sua grande maioria, na noite de hoje a Ponta Delgada, em voo operado pela SATA Air Açores. A Azores Airlines garante que continua a acompanhar a situação e a prestar todo o apoio aos passageiros e tripulantes, por forma a mitigar o desconforto e os constrangimentos associados a esta situação. Do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, que estiveram no local elementos dos bombeiros voluntários da Praia da Vitória e de Angra do Heroísmo e uma ambulância de suporte imediato de vida da Ilha Terceira.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente do Governo Regional referiu que a visão do Executivo que lidera sobre o sistema de saúde é cristalina e a oferta está a ser planeada com visão estratégica. José Manuel Bolieiro falava em Ponta Delgada na cerimónia de entrega de 20 viaturas elétricas à Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, num investimento que rondou os 900 mil euros, com o apoio do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência.
Esta renovação de frota, que está atribuída na ordem das 20 viaturas e distribuída de forma proporcional pelas unidades de saúde na Ilha de São Miguel, tem associada não apenas uma satisfação de uma necessidade e de renovação de frota, mas uma visão estratégica que eu gostava de assinalar. É que nós estamos a promover uma presença ao domicílio. Porventura estaremos a fazer mais e melhor se, em vez de aguardarmos a chegada às unidades de saúde dos carenciados e, portanto, dos utentes, se pudermos chegar com cuidado domiciliário, com verificação e monitorização das condições de vida pessoal e familiar, e passar a saúde na casa das pessoas e não as pessoas à casa da saúde.
Por sua vez, a presidente do Conselho de Administração da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel, Sandra Pereira da Silva, referiu que o dia era de festa e significativamente alegre para a instituição por ter adquirido uma ferramenta de trabalho que é fundamental nos cuidados de saúde primários, isto porque grande parte da atividade é prestada no domicílio, daí a importância das viaturas entregues pelo Governo Regional. O Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, está equipado com um robô cirúrgico ortopédico que é mais moderno do que há no mundo. Palavras do Presidente do Governo Regional.
Este robô cirúrgico ortopédico é do mais moderno que há no mundo. Está ao serviço do H10, valoriza a capacidade de servirmos os doentes, mas também motiva os profissionais.
José Manuel Bolieiro esteve ontem de manhã no Hospital de Ponta Delgada, onde assinalou o início de uma cirurgia assistida por um robô ortopédico que custou 1,1 milhões de euros e foi adquirido no âmbito do PRR. O diretor do Serviço de Ortopedia, António Rebelo, explicou que o robô cirúrgico ortopédico, ontem utilizado pela primeira vez, vai trazer uma performance melhorada a todos os níveis. António Rebelo adiantou que o método, por agora apenas aplicado ao joelho, é extensível a outras articulações, como a anca e brevemente também ao ombro. O cirurgião também referiu que o dia de ontem foi um momento marcante para o Hospital de Ponta Delgada, para os doentes e para o serviço. Na ocasião, a Secretária Regional da Saúde e Segurança Social, Mónica Sidi, referiu que em relação às verbas do PRR e no que respeita ao projeto do Hospital Digital, que as metas para a estrutura de missão e para a Comissão Europeia já estão alcançadas. Em relação aos marcos e metas globais para o setor da saúde, garantiu que o Governo está confiante que vai conseguir cumprir.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
As 23ª Grandes Festas do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada arrancam amanhã na Ilha de São Miguel. A distribuição das sopas, o cortejo etnográfico e a coroação são os pontos altos das festividades. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Pedro Nascimento Cabral, presidente da maior autarquia dos Açores, considera que estas festas representam o símbolo máximo da devoção de um povo e espalham a nossa identidade.
O Espírito Santo representa a identidade de um povo que se fez aqui ao longo de vários séculos e que foi assumindo formas de ser e de estar assentes naquilo que são dons do Divino Espírito Santo. E que fomos naturalmente também assumindo formas de coesão social através da partilha, da solidariedade, da fraternidade, e tudo isto faz com que efetivamente este povo dos Açores seja um povo em que se revê nas festas do Divino Espírito Santo e na devoção ímpar, imprescindível, na terceira pessoa da Santíssima Trindade. Para além daquilo que é a realidade das festas do Espírito Santo aqui na região autónoma dos Açores e concretamente em Ponta Delgada, estas festas também ganharam outras dimensões e outras formas que foram levadas pela nossa diáspora para os quatro cantos do mundo. Nos Estados Unidos, no Canadá, na Bermuda, no Brasil, festejas o Espírito Santo e honras a tradição do Espírito Santo em qualquer dessas cidades, desses locais onde existe a nossa diáspora.
Por seu turno, o vice-presidente da Câmara Municipal, Pedro Furtado, destaca alguns dos pontos mais marcantes das grandes festas.
Na quinta-feira, voltaremos a ter este ano conferência inaugural. Temos tido grandes oradores, vamos também ter este ano o Monsenhor Jaime Dias Constâncio, que irá apresentar uma conferência sobre a piedade popular açoriana, com referência especial ao Espírito Santo, memórias, constatações e convicções pastorais. Depois, na sexta-feira, teremos a habitual mudança da bandeira. No dia do sábado, teremos a habitual partilha das sopas no campo São Francisco. Estamos à espera novamente de distribuir cerca de 12 a 13 mil refeições. Depois teremos o grande cortejo etnográfico das 24 freguesias do concelho, onde estamos à expectativa de termos cerca de 26 a 27 carros de bois, cerca de 35 carros algóricos e uma participação especial de um carro de bois vindo da Ilha de Santa Maria. Teremos o concerto do artista José Cid.
Já no domingo, o autarca sublinha a missa da croação, bem como a grande croação dos impérios do Espírito Santo do concelho de Ponta Delgada. As 23ª grandes festas do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada arrancam amanhã e prolongam-se até domingo na Ilha de São Miguel.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.